Rádio Comercial, por favor, fala com a gente. O que você acha e qual a sua opinião sobre a retirada do semáforo aqui da rotatória?
Eu achei que ficou pior.
Pior?
Eu achei.
Você acha que pode aumentar o risco de acidente?
Pode. Ali? Ainda mais agora com chuva, igual eu tava virando ali agora, eu não vi que tava vindo um motoqueiro do meu lado. Eu achei pior.
Como é seu nome?
Mariana.
A Mariana falou com a gente também aqui, ela acha que o risco pode ser pior de acidente, viu? O que você acha aí da retirada do semáforo aqui da rotatória agora aí com essa nova mudança? Você acha que está fluindo melhor o trânsito? Continua ainda sendo perigoso? Tem a possibilidade de aumentar os riscos de acidente?
Piorou.
Piorou?
Para mim piorou.
Você acha que pode aumentar o risco de acidente?
Sim.
Ah, é?
Sim.
Como que é seu nome?
Antônio.
Antônio?
Isso.
Obrigado, viu, Antônio? Valeu. O que você acha aí, qual a sua opinião sobre a retirada do semáforo aqui da rotatória?
É o melhor do mundo.
Você acha que melhorou?
Muito. Vai muito.
Tem pessoas comentando ao risco de acidente aumentar. O que você acha sobre isso?
Nada a ver. Muito melhor, muito melhor. Só não sei por que tiraram daqui e colocaram na Paulo Marcondes, porque lá não precisa desse semáforo.
Qual que é o nome do senhor?
Sérgio.
Sérgio, Rádio Comercial, obrigado por falar com a gente, tá bom? Vimos a opinião do Sérgio também, mais um motorista que passa por aqui, tá a favor da retirada do semáforo.
Eu acho que ficou bom.
Tá bom? Obrigado, Sérgio. Muito bem, Rádio Comercial, mais um ouvinte que falou com a gente também, acha que ficou bom, que melhorou, que realmente o trânsito tá fluindo melhor. A opinião bem dividida, né? Alguns acham que realmente fluiu, que melhorou. Outros acham que pode aumentar em mais ainda o risco de acidentes. E agora a gente vai ouvir aí a palavra do secretário da CEMOB, né? Da Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Presidente Prudente, Adalto Bibiano. Olá, Adalto, bom dia aqui da Rádio Comercial. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente aí sobre a decisão, como foi que a Prefeitura, através da Secretaria, chegou aí na decisão de remover definitivamente o semáforo aqui dessa rotatória aqui do Sam's Club e do Max Atacadista.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Comercial. É um prazer poder estar esclarecendo as dúvidas dos ouvintes. Com relação à retirada do semáforo da rotatória do Fato Max, do Sam's Club ali, nós chegamos a essa conclusão no sentido de que naquele local havia muito congestionamento. É uma rotatória que fica entre duas rotatórias e quando fechava o semáforo ali, o volume de carro era tão grande que acabava impactando nas outras rotatórias. Para se ter uma ideia, são 1.000 carros a cada 15 minutos em horário de pico passando ali. E a gente percebeu que retirando o semáforo, a gente não teve mais retenção de veículos lá naquele local.
E quanto ao comentário, bastante pessoas, bastante motoristas acham que pode aumentar o risco de acidentes por ali. O que, que o senhor me diz sobre isso?
A gente tem percebido que as pessoas, elas têm dito, né, que ficou perigoso, mas enfim, é só andar devagar. Quem vai virar à esquerda permanece na faixa esquerda, quem vai virar à direita permanece na faixa direita. A rotatória ela tem dimensão geométrica o suficiente para absorver todo o fluxo, né? E assim, não aumentou o risco, não. É todo mundo tendo cuidado, que a rotatória está fazendo o papel dela, né? Então, a CEMOB decidiu, através dos estudos e de resultados, que não irá mais ter semáforo naquele local.
É isso aí, Oswaldo Turino. Esta é a palavra do secretário municipal da CEMOB aqui de Presidente Prudente, falando então que é definitivo a retirada aí do semáforo aqui dessa rotatória, conforme já falamos por aqui. E eu volto a qualquer momento com mais notícias aqui para você, ouvinte da Rádio Comercial.
Valeu, Del. É o seguinte, trânsito não tem o que mais causa polêmica do que mexida em trânsito. Eu costumo dizer que brasileiro entende. Brasileiro entende futebol, mecânica de carro, remédio caseiro para curar qualquer coisa e de trânsito. Todo mundo sabe dar os pitacos de trânsito. Eu nunca vi. Carro, então, se você abrir o capô do carro na beira de qualquer rua aí, da estrada, vai parar alguém, vai falar, escuta, o que está acontecendo? Não, papai já vai botar o dedo lá, não, esse aqui, entende. Todo mundo entende de mecânica de carro. Não entende coisa nenhuma, mas fala que entende. Trânsito é a mesma coisa. O semáforo, ele não tem o objetivo, ou semáforos, não tem o objetivo de fazer fluir melhor o trânsito. O objetivo dos semáforos é impedir que haja acidentes. É claro, se você tiver, né, pela rotatória do museu, ali do museu, do shopping, aquele eu sou da época que não tinha semáforo. Quem instalou o semáforo ali foi o Coronel Oswaldo, na época que o Bragato era prefeito ainda. Ele que instalou o semáforo lá. Até então não tinha semáforo. Inclusive, quando ele colocou o semáforo ali na rotatória do museu, a oposição caiu de pau. Isso aí é coisa absurda, vai colocar um semáforo atrás do outro, isso aí vai virar uma pandemia. Hoje ninguém consegue dirigir naquela rotatória se não tiver semáforo. Ah, mas o trânsito sem semáforo flui melhor. Claro que flui, mas acontece mais acidentes. Então é o risco, é o jogo. Se caso não ocorrer acidentes, e se for acidentes de pequenas montas, por exemplo, alguém vai e bate na traseira, é um para-choque, até aí vai. Agora, caso ocorra acidente grave, motociclista ali vai sofrer muito, aí não é definitivo. Esse definitivo, retirada de semáforo daquela rotatória, como o secretário disse, é definitivo, vírgula. Se ocorrer acidentes graves, não é definitivo. Porque aí não há quem tem aquilo que o Papai Noel carrega nas costas, roxo, para suportar as críticas. Porque vão vir. Por enquanto, uma maravilha, né? Flui melhor. Opa, tá, eu não vou demorar muito. Tá? Mas na hora que começar, tomara que não. Ocorrer acidentes, e se for acidentes graves, não é definitivo. Ah, mas é só obedecer. Lógico, se todos os brasileiros obedecessem à legislação de trânsito, não teríamos acidente, meu Deus do céu. Não teríamos acidente, como é o caso dessa família que eu acabei de citar agora, que está sendo mostrado aí nas redes sociais. Morreu, as águas levaram, quer dizer, as águas levaram. Ele que entrou na água. Se ele obedecesse à lei de trânsito, a orientação da legislação de trânsito, ele não colocaria a família em risco, e a dele também. Quer dizer, se todo mundo obedecesse à legislação do trânsito, não teríamos acidente. Claro que não, mas acontece que é brasileiro, é o ser humano, e ele não vai obedecer. Então a gente vai torcer para que não haja acidentes graves naquela rotatória. Senão aí o tal do definitivo vira provisório. 11h55.
Patrulha Comercial. Se prepara, vai fazer muito calor. Quer uma dica? Que tal aproveitar as delícias da Gelita Sorvetes? Agora são 48 sabores de massas artesanais, feitos com produtos de primeira qualidade, pensados exclusivamente em você. E as promoções de picolés na Gelita Sorvetes continuam valendo. Para fazer a alegria da criançada, Gelita Sorvetes, aberta de terça a domingo, das 14 às 22 horas, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 122, ao lado do Santuário, na Vila Marcondes. Peça também no iFood.
Agropecuária do Mineiro, e essa promoção: ração para cães, pacote 7 quilos, R$29,90. Ração para gatos, a partir de R$6,50 o quilo. Ração para calopsita, a partir de R$10 o quilo. Sapatão para trabalho, a partir de R$49. Mangueira para jardim, a partir de R$3,90 o metro. Agropecuária do Mineiro. Telefones 99725-9710 e 99644-4485.
Realizar o sonho da casa própria nunca foi tão fácil. Vem aí mais de 750 casas da Pacaembu. Lançamento previsto para dezembro. Ótimas casas, quintal de fundo, garagem para dois carros, financiamento Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 2 e 3, com subsídio e entrada parcelada. Corra e faça seu cadastro com Carlos Correia, vendedor direto Pacaembu. Ele encaminha tudo para você. Chame no WhatsApp 18 99641-2002.
O verão está chegando e se você é trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, pode fazer gratuitamente a credencial plena do SESC. Com ela, você e seus dependentes podem curtir as piscinas do SESC Termas em Presidente Prudente e em todo o Brasil, além de ter acesso prioritário a atividades esportivas e culturais para todas as idades. Acesse sescsp.org.br/credencialplena ou baixe o aplicativo Credencial SESC SP e faça ou renove sua credencial gratuitamente.
Rádio Comercial.
O Natal já chegou na Estilo Móveis. Preço à vista em até 10 vezes sem juros nos cartões. Guarda-roupa de casal com 3 portas de correr e espelho de 2.240 por 1.699. Cama box de casal com molas ensacadas de 1.670 por 1.159. Painel home para TV até 70 polegadas de 1.170 por apenas 899. Natal mágico Estilo Móveis. Aqui o bom gosto não custa mais. Doutor José Fó 636, Centro de Prudente.
Criatividade, profissionalismo, inovação. Sempre preocupados com a sua satisfação. A melhor impressão, referência na região de Prudente. Qualidade em impressão e o cliente sempre contente.
Você imagina? A Gráfica Cipola imprime para você.
O assunto agora é o e-social e nós da Polivida somos a maior clínica do segmento de toda a região, com uma gestão completa de laudos e exames em um só lugar. Todos os nossos clientes já se encontram adequados ao e-social. Polivida, referência e excelência em medicina e segurança do trabalho. Situada na Avenida Washington Luiz, 2103, fone 3221-9215, WhatsApp 99606-9215. Unidades também em Venceslau, Epitácio e em breve em Bataguaçu.
Mensagem do Dr. Henrique Salvador.
Vou compartilhar com vocês alguns remédios poderosos que você não encontra na farmácia. Exercício físico é remédio. Jejum é remédio. Comida de verdade é um remédio. Rir é um super remédio. Luz do sol é remédio. Amar alguém é remédio. Meditação também é remédio. Gratidão, então, é um maravilhoso remédio. Comer na hora certa é remédio. Pensamento positivo é remédio. Perdoar também é um grande remédio. E intimidade com Deus é um dos melhores remédios. Consumir esses remédios com frequência certamente vai fazer você não precisar de muitos remédios que são vendidos na farmácia. Até porque tratar e prevenir doenças é instalando saúde. Pois se a gente tem saúde, não tem doença. E você, meu amigo, usa algum remédio que não se vende na farmácia? Viva a vida!
12 horas, Patrulha Comercial. O Elias Alves está ligadinho aqui no nosso programa. É lá do Residencial São Paulo. E ele passa direto ali no semáforo, né, rotatório. Quer dizer, antigamente tinha, agora não tem mais. Semáforo.
Torino do céu, essa rotatória aí não pode ficar sem semáforo. Quanto mais o fluxo é maior, meu filho, que é o risco de acidente é maior ainda. Aí eles falam que tem que tirar o semáforo para poder distribuir o fluxo. Então é, sei lá, para mim é loucura, viu, Torino?
É, vamos aguardar, né, Elias? Vamos aguardar e tomara e torcer para que não haja acidente, né? A gente tem que torcer para que não... É, na verdade, semáforos são para segurar, para limitar o número de carros, para evitar batidas, né? O Jair Gaspar aqui está trazendo. Turino, os faróis demoram mais, mas dá mais segurança. É isso aí. O problema é segurança, né? Você vai demorar um pouquinho mais, é outra história. O Dene Almeida está participando. Deixa eu ver o que o Dene está falando.
Bom dia, Torino. Meu nome é Daniel Almeida, aqui do Jardim São Sebastião. É o seguinte, colocaram um semáforo aqui na Paulo Marcondes, onde não há nem necessidade, não há tanto risco de acidente aqui, e tiraram o semáforo de um dos locais com mais movimento na cidade de Presidente Prudente. A prefeitura, eu acho que está aproveitando o semáforo aí da rotatória para colocar aqui na Paulo Marcondes, economizando dinheiro. Então, é justificável economizar dinheiro, mas não dessa maneira. A vida humana vale muito mais. Os motoristas aqui de Presidente Prudente não estão preparados para esse tipo de rotatória sem o semáforo, porque ninguém respeita nada aqui, é difícil. E eu passo ali todos os dias e o risco de acidente é muito grande. Um abraço.
É verdade, Daniel. Aliás, o motorista que está treinado para passar por rotatória sem semáforo é o motorista da Índia, os indianos. Porque ali eu vou te contar. Você fica vendo aquelas filmagens na Índia. Rapaz, como é que funciona aquilo, rapaz? Hã? Como é que funciona aquilo sem semáforo, sem sinal, sem nada? Mas eles já acostumaram, né? São educados para aquilo. Imagina aqui. Se o brasileiro for lá, não sai do lugar. Não sai do lugar. O Edivaldo Santana. Fala, Edivaldo.
Bom dia, Torino. Edivaldo, Jardim Humberto Salvador. Torino, passo frequentemente por essa rotatória. Ela sem semáforo é uma maravilha. É só obedecer a sinalização, Torino. Obedeceu a sinalização, nós estamos tranquilos. É que o brasileiro tem costume de não obedecer nada. Tem que ser obrigatório, né?
Não, é verdade. Concordo com você, Edivaldo. Tem que obedecer a sinalização e a legislação. Aquilo que eu falei. Se todo mundo obedecesse, seria maravilhoso. Não precisaria ter polícia rodoviária, né? Fazendo comando, parando. Porque está todo mundo certinho, tal, bonitinho. Mas acontece que brasileiro não dá nem a seta para virar. Imagina você respeitar aquele que é a vez dele passar na frente dele. Ele vai querer sempre chegar, né, e meter o carro na frente. E aí dá nisso aí. Torino, o Laerte Silvestrini. Laerte Silvestrini. Olha, a minha opinião para quem vai pela Ana Jacinta, sentido centro, ficou pior. Agora, quem vem de Álvares Machado, pela Salim Farah Maluf, não respeita os direitos de ninguém para entrar na rotatória. É como você disse, se todos respeitassem o trânsito, não haveria acidente. É isso aí. Mas vamos torcer, né? Torcer. Agora nós temos que torcer para que ninguém saia perdendo nessa história aí. Torino, na hora de manhã, quando o pessoal vai trabalhar com semáforos, as filas são quilométricas, principalmente o pessoal que vem do lado de Machado. Renato do Ana Jacinta. É verdade. Demora. Mas não tem acidente, Renato. É isso que eu estou dizendo. O problema de agilizar o trânsito ficou melhor. Claro, sem dúvida. Porque não tem semáforo. Só que o risco também é maior. Tião Cordeiro.
Boa tarde, Torino. É o Tião Cordeiro, aquele quilômetro 18. Tapar os buracos eles não querem, né? Porque tem um monte na cidade, que dá uma vergonha. E Prudente é a cidade que tem muita tartaruga e um monte de semáforo. Você não consegue engatar a primeira, põe a segunda e já está parado num semáforo. Ou uma tartaruga. Eita cidade, paciência, viu? Acorda, prefeito.
Mas aí Tião Cordeiro, não é a culpa do prefeito não, viu? Aí, desculpa, mas o prefeito não tem nada a ver com essa história aí na rua do motorista que dirige o freio de mão puxado. O Aparecida, Oswaldo, boa tarde, aqui é a Zélia. Todos estão pensando no motorista, estão esquecendo dos pedestres. Olha aí, certinho, dona Aparecida. É verdade. E o pedestre para atravessar ali agora? Ah, não atravessa. Se virar, se passar, vira a bolsa. Está difícil mesmo. Pedestres ali nunca. Aparecida Zélia Pereira, mandando aqui para a gente. A Zélia. É, Zélia, você falou certo. Viu? Todo mundo está pensando no motorista, todo mundo pensando em todo mundo, menos no pedestre. Ali não tem como atravessar, infelizmente. Vamos mudar de assunto? Vamos lá. Vamos falar de chuva, gente. Agora a informação chegando com Milton Mendonça. Chuvas de 70 milímetros e ventos de mais de 60 quilômetros por hora provocaram danos aqui em Presidente Prudente.
A forte chuva acumulada com rajadas de ventos que alcançaram quase 70 quilômetros por hora ontem causaram estragos em várias cidades do interior de São Paulo, especial aqui da região oeste. A Defesa Civil informou que as maiores velocidades registradas foram em Garça, região de Marília, onde as rajadas chegaram a 69 quilômetros por hora. Outras cidades também registraram ventos acima de 60 quilômetros. As rajadas acima da média e o grande volume de chuva ocorreram em meio ao avanço de um ciclone extratropical que se formou no sul do país e influencia o clima em São Paulo. Em Bauru, uma árvore caiu na Avenida Nações Unidas. O trecho entre a Rua 1º de Agosto e a Avenida Rodrigues Alves ficou interditado no sentido centro-bairro. A queda derrubou fios de energia e causou congestionamento, obrigando motoristas a desviarem pela Rua San Martín. Equipes da Prefeitura foram acionadas para remover a árvore e liberar a via. Em Araçatuba, a chuva foi no fim da tarde de ontem e deixou vários pontos da cidade debaixo d'água. Imagens enviadas à TV Tem por moradores mostram um carro preso no meio de um alagamento na rua Aquidaban, no bairro Vila Mendonça. Motorista e o passageiro estavam dentro do veículo quando a água subiu. Os bombeiros foram acionados, mas ao chegarem, o carro e os ocupantes já estavam em segurança e não houve registro de feridos. Em Presidente Prudente, uma árvore caiu durante a forte chuva no bairro do Bosque, atingindo a rede elétrica. A queda derrubou dois postes e deixou 47 consumidores sem energia elétrica durante boa parte da manhã. Além disso, na rua Major Felício Tarabai, houve alagamento que atingiu veículos estacionados, deixando a via temporariamente interditada. Segundo a Defesa Civil, o acumulado em Presidente Prudente da chuva somente ontem, terça-feira, ultrapassou a marca de 70 milímetros em 12 horas de duração. Em Garça, o cruzamento entre as avenidas Labiano da Costa Machado e Faustina ficou alagado e deixou alguns moradores ilhados em um supermercado. Esses temporais vieram um dia depois da Defesa Civil Estadual ter emitido alerta para tempestades e ventos de até 90 km por hora, com risco de queda de granizo no interior paulista. Alerta feito no dia anterior, na segunda-feira. Os maiores acumulados de chuva e de vendavais no território paulista, segundo a Defesa Civil, ocorreram em áreas próximas à divisa com o Paraná. O aviso desse risco vale até amanhã, quinta-feira, dia 11.
É, e lembrando mais uma vez, a meteorologia está trazendo aí previsão para o final de semana também. Terrível, hein? Previsão de chuva. Hoje, amanhã vai estar bom. Só que a partir de sexta-feira, começa de novo. Tem probabilidade. A meteorologia está divulgando aqui probabilidade. Não significa que vai acontecer. Pode ser até que mude. Hã? Você sabe que é previsão, né? O Rielton está ligadinho aqui no nosso programa, nosso ouvinte. E nós estamos falando de trânsito aqui, rotatória, do Mufato ali, do Max, né? Do Max. E ele está dando uma dica aqui, para quem não quiser passar por aquela rotatória, quem tiver na Manoel Goulart. Pois é, Erielton, eu às vezes faço esse trajeto, sim.
Boa tarde, Oswaldo Torino. Aqui é o Erielton, do Jardim Prudentino. Ontem eu estava a caminho daí do trajeto de onde tem o semáforo, que foram retirados. Eu ia para o setor da Coab. A hora que chega ali na Manoel Goulart, que vira ali para pegar, eu fui direto. O que eu fiz? Eu fui ali pelo antigo curtume ali no Cristo ali, virei à direita para facilitar um pouco a minha mobilidade. Mas o trânsito estava ferrenho aí, hein? Então, infelizmente, não sei se foi uma boa a prefeitura e o departamento de viário fazer essa escolha. Mas vamos pedir para que eles pensem um pouco no povo prudentino e voltem a fazer o que era, né? O normal. Obrigado aí, Torino. Forte abraço. Estamos escutando.
Valeu. Não, realmente, eu também pego esse... Eu estou indo para Coab, por exemplo, que eu faço isso sempre. Só de manhãzinha que eu passo por ali naquela rotatória. Está um sufoco também de manhã. Mas para ir embora, por exemplo, eu vou reto, chego no Cristo ali, viro à direita e pego aquela que corta ali, chega na Ana Jacinta, tem uma rotatóriazinha, rapidão, e aí eu evito essa rotatória. É, tem que colocar sempre os locais mais ágeis, né? Bom, agora no Patrulha Comercial, vamos trazer aqui uma notícia. O prefeito e primeira-dama de Barra Bonita são mantidos reféns por assaltantes armados por cerca de uma hora durante o roubo à residência do casal. Milton Mendonça.
Segundo as informações da polícia, quatro homens armados e encapuzados invadiram ontem a casa do prefeito de Barra Bonita, Manuel Fabiano Ferreira Filho, do Democratas, e mantiveram ele e a esposa, Yara Regina Barbucci, reféns durante um roubo. A prefeitura de Barra Bonita informou que por volta das 7h30, o prefeito havia acabado de voltar da academia, enquanto ele e a esposa estavam na cozinha preparando o café, foram surpreendidos pelos criminosos. O casal foi amarrado e os suspeitos levaram os celulares, joias e dinheiro. O prefeito e a esposa afirmaram que não foram agredidos fisicamente durante a ação, que durou cerca de uma hora. Os criminosos fugiram por volta das 8h30. Segundo a assessoria da prefeitura, o casal passa bem e não sofreu ferimentos. O caso foi registrado na delegacia de Barra Bonita. E até a última atualização dessa notícia, por volta das 19 horas de ontem, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso por conta deste assalto com cárcere privado na residência do prefeito Manuel Fabiano de Barra Bonita.
Polícia Civil fecha fábrica clandestina de vinho, rapaz. Estão fabricando vinho, rapaz. Ah, não é possível. Kiko, conta aí.
Polícia Civil fecha a fábrica clandestina de vinho em Bauru. A Polícia Civil de Bauru fechou uma fábrica clandestina responsável pela produção irregular de vinhos, sucos de uva e até cerveja de vinho. A estrutura funcionava em uma chácara no Panorama Parque e foi descoberta por equipes do Setor de Investigações Gerais SIG da Central de Polícia Judiciária. No local, a Vigilância Sanitária encontrou uma série de irregularidades graves. Segundo a corporação, havia ratos mortos na área onde as uvas eram prensadas, além de barricas com vinhos e sucos armazenados sem qualquer condição higiênica. Diante da situação, o órgão determinou o descarte imediato dos produtos e autuou administrativamente o responsável pela produção, um homem de 74 anos. A perícia criminal também esteve na chácara e coletou amostras para verificar a presença de substâncias irregulares, como metanol. Além disso, foram apreendidos vinhos e sucos de uma marca do Paraná que estariam sendo falsificados e revendidos como se fossem fabricados no local, juntamente com rótulos e embalagens utilizados na fraude. O responsável foi conduzido à SIG e autuado por crime contra a saúde pública.
Olha, vamos rápido intervalo, já já nós vamos falar sobre outra polêmica, agora nacional. CNH, renovação da CNH, você não vai precisar pagar. Só que não é para todo mundo, viu? Já já no Patrulha.
Patrulha Comercial.
Natalzão João Rombi, seu Natal merece ser gigante. Sandália, salto bloco, Visano e Beira Rio, de 150 por R$ 99,90. E sandálias fio de ouro, R$ 49,90. Sapatênis Comfort Way, por apenas R$ 79,90. Sandálias Ipanema e chinelos Rider, por R$ 39,90 e R$ 29,90. Tênis Host e papete Mini Lises, vários modelos, por R$ 99,90 e R$ 69,90. Natalzão João Rovi, seu Natal merece ser gigante.
Seja João Rovi.
O Agora Tem Especialistas está fazendo a diferença de norte a sul do país. Agora tem radioterapia para câncer em todos os estados, ampliando o acesso ao tratamento.
Agora tenho muito mais esperança com o tratamento que faço aqui no Rio.
E ainda tem mais cuidado com atendimento especializado em oftalmologia.
Fiz minha cirurgia de catarata aqui em Manaus, agora minha vida mudou para melhor.
Agora tem um novo tempo na saúde do Brasil. Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro.
É bom comprar aqui,
tem produtos de montão.
É bom comprar aqui,
atendimento muito bom.
Tem os melhores preços e entrego pra você.
Imprudente, na Avenida Coronel Marcondes, 3773. Telefone 3908-1936.
Maxilite, preço baixo sem limite.
Maxilite, o ponto alto da sua construção.
Vai viajar? Viaje com Cacilda Tour.
Feche o ano com tradicional Réveillon em Balneário Camboriú. Saída dia 28 de dezembro a 3 de janeiro com hospedagem, café da manhã, jantar incluso todos os dias. Reserve já seu lugar com Cacilda Tour. Rua Siqueira Campos 928. Telefone 3223-8182. WhatsApp 18997-2383-31.
Viaje bem, viaje com Cacilda Tour.
12 horas e 17 minutos. Ontem o governo definiu, né, como é que vai ser a nova CNH, sem autoescola e 80% mais barata. Mas o que está pegando mesmo é a renovação dessa carteira. Você, como é que faz? Quem que pode renovar sem precisar ir lá? A Ana Paula Rodrigues é do jornalismo do Sistema Bandeirantes e ela traz detalhes.
Essa renovação automática, né, para o chamado bom condutor, que já está valendo, mas atenção, não inclui os idosos. É uma medida provisória que está publicada já no Diário Oficial da União.
Idoso não é bom condutor, então?
Então, na verdade, tem uma questão de acompanhamento de saúde, que é o que a gente vai ouvir aqui na fala do ministro.
Para lei,
já,
idoso é o quê?
Então, para lei, o idoso precisa de acompanhamento médico com mais...
Quem é o idoso? Com quantos anos?
Então, vamos lá. A gente tem uma renovação automática prevista para todo cidadão até 50 anos de idade. A partir dos 50, você pode fazer uma renovação automática e depois disso não tem mais a renovação automática. Você precisa passar pelo exame médico e todos os procedimentos no DETRAN. No caso das pessoas a partir de 70 anos de idade, aí não tem renovação automática alguma, você vai direto para o DETRAN fazer o exame médico e passar por todos os processos. Para as outras pessoas, nas outras faixas etárias, não precisa fazer nada. O DETRAN vai emitir uma nova CNH automaticamente, sem a necessidade de pagar nenhuma taxa e nem fazer exame médico, exame de visão,
nada disso. Desde que não tenha multa.
Desde que não tenha multa, é isso. O bom condutor é esse.
Qualquer multa, leve, levíssima.
Zerada. CNH tem que estar zerada no prazo de um ano. Então, hoje é dia 10. Minha CNH está vencendo agora, em dezembro. Se você não tiver 12 meses aí, uma multa nesses 12 meses, você já está enquadrado nessa nova legislação. Vamos ouvir a fala do ministro Renan Filho, que estava respondendo aos questionamentos, inclusive dos ouvintes da Rádio Bandeirantes. A gente falou com o ministro hoje no programa Bom Dia, Ministro.
Para quem a carteira vai vencer amanhã, se ele não tiver levado o ponto no último ano, já vai renovar automaticamente. Isso é muito interessante. Tanto a renovação de taxa, ele não precisará ir no DETRAN, não pagará taxa nenhuma e também não pagará exames. Porque se ele está conduzindo bem, não está levando ponto, dificilmente ele está com problema de saúde. Nessa faixa de 50 até 70, o cidadão vai poder ter uma renovação automática e na outra ele vai ter que fazer a renovação, porque nessa idade as pessoas precisam ter um acompanhamento de saúde mais próximo.
Bom, então tem uma outra mudança importante que a gente está reforçando, que é sobre o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas. Não precisa mais de 20 horas de aulas práticas para quem está iniciando o processo agora, né? O aluno pode fazer no mínimo duas, ou na autoescola, ou com um instrutor autônomo, o que ele desejar. Todo o conteúdo teórico já está disponibilizado no aplicativo CNH do Brasil, que substitui o Carteira Nacional de Trânsito, e de acordo com o ministro dos Transportes, apenas ontem 7.500 pessoas já tinham se inscrito no curso teórico gratuito. As provas prática e teórica continuam presenciais e obrigatórias para a obtenção da CNH, mas o ministro Renan Filho explicou que quem reprovar na prova prática poderá fazer uma segunda prova de graça. Além disso, o exame passou por mudanças para ser padronizado para todo o país e acabar com o que ele chamou de indústria da reprovação.
Bom, aí é o seguinte, vou explicar direitinho para você. Se você tirar a Carteira Nacional de Habilitação aos 20 anos de idade, tá? Você teria que fazer exames de 10 em 10 anos para renovar. Agora, se você não tiver pontos nenhum na carteira, quer dizer, você não cometeu nenhuma infração, você que tem 20 anos de idade, até 50 anos, você não vai precisar renovar a carteira. Quer dizer, não vai precisar ir lá renovar a carteira. Agora, se levar pontos na CNH durante um ano, cometer infração de trânsito, aí você vai ter que fazer os exames. Deu para entender, né? Então, você tem 20 anos, você tirou a carteira, você vai renová-la de 10 em 10 anos. Né? Mas se você não tiver ponto, beleza, vai embora. Agora, se tiver infração, aí você vai ter que renovar. Tá? Agora, quem tem 50 anos de idade, vai ter que fazer exame para mudar de faixa etária, né? 70 anos, então, é de 3 em 3 anos, continua a mesma coisa. Mas o ministro falou mais sobre isso aí.
Amanhã, se ele não tiver levado ponto no último ano, já vai renovar automaticamente. Isso é muito interessante. Tanto a renovação de taxa, ele não precisará ir no Detran, não pagará taxa nenhuma e também não pagará exames. Porque se ele está conduzindo bem, não está levando ponto, dificilmente ele está com problema de saúde. Nessa faixa de 50 até 70, o cidadão vai poder ter uma renovação automática e na outra ele vai ter que fazer a renovação. Porque nessa idade as pessoas precisam ter um acompanhamento de saúde mais próximo.
É, entendeu? Então os velhinhos, nós estamos aí. Já passamos dos cinquentinha. Passamos dos cinquentinha, não tem jeito. Mas é isso aí, a gente vai divulgando diariamente, porque muita dúvida vai surgir. É novidade, mas já está valendo, viu? 12h23, Patrulha volta daqui a pouquinho.
Patrulha Comercial.
Você que está nos ouvindo e sabe da importância de ter um farmacêutico de confiança por perto, conheça a Drogaria Total Unidade Galindo no Mariamato. Profissionais que atendem bem, cuidam da sua saúde. Na Drogaria Total Unidade Galindo, você encontra tudo o que precisa e tem muitos descontos em medicamentos e perfumaria. Quem mora nos bairros Mariamato e Ana Jacinta já sabem. Drogaria Total Unidade Galindo, Avenida Gustavo Antônio Marcelino 822, com atendimento de segunda a sábado, das 8 às 21h30 e aos domingos e feriados, das 8 às 20h. Entrega a domicílio pelo telefone 3909-1394, WhatsApp 99-642-6470. Drogaria Total Unidade Galindo, aqui é barato de verdade.
Você que é exigente e sabe a diferença que os detalhes fazem, chegou a hora de conhecer as novidades da linha Deca na Liane Materiais. Metais e louças com design, tecnologia e sofisticação, tudo que o seu projeto merece. E tem mais, aqui a ordem é clara, não perder nenhum negócio. Traga seu orçamento e comprove. São duas lojas completas esperando por você. Liane Materiais, tradição, qualidade e o melhor atendimento da cidade.
12 horas e 25 minutos, Patrulha Comercial. A ouvinte está perguntando aqui, para quem é PCD, é válido essa nova lei da renovação automática? Olha, Juliana, eu vou procurar saber, me inteirar, porque é muita novidade, né? Foi divulgada hoje, e estão divulgando em doses homeopáticas, mas a gente vai chegar lá. 12h25, Ismael Silva.
Destaques desta quarta-feira,
para o Patrulha Comercial. INSS suspende repasses de descontos em empréstimos consignados vinculados ao Banco Master. Já gerou bloqueio de 27 milhões. A autarquia afirmou que a medida era necessária para cessar possíveis irregularidades resguardando o interesse público. Escritório da esposa do ministro Alexandre Moraes, como já foi noticiado pela imprensa, tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master, acredite se quiser. Fim de ano, Zona Azul terá cobrança noturna em Presidente Prudente. E a Sabesp registrou neste ano 1.684 ocorrências de entupimento nas tubulações de esgoto em Presidente Prudente. Grupo Matsuda em Álvares Machado conquista o Oscar Pecuária e recebeu o troféu Nelore de Ouro em São Paulo. Médico Dr. Breno Casari, do Grêmio Prudente, fez uma palestra para os jogadores alertando sobre os perigos e cuidados com o doping. É ele que fala aqui no Patrulha Comercial.
Que traz informações muito importantes para que os atletas evitem e diminuam o risco de se contaminar ou de estar exposto à possibilidade do doping, né? Isso a gente já faz no dia a dia aqui no Grêmio Prudente. Quando os atletas chegam, a gente procura passar para eles quais são as medicações que eles podem tomar e deixa bem claro que isso, sempre que eles forem tomar algum tipo de medicação, perguntar aos profissionais que fazem parte do Departamento de Saúde. Mas quando vem uma palestra da Federação, acho que isso traz ainda um pouco mais de credibilidade a tudo aquilo que a gente fala no dia a dia, né? Para que a gente traga e participe de uma competição o mais limpo possível, né? O jogo limpo, o doping é ilegal e o Grêmio Prudente faz de tudo para que isso ocorra da melhor maneira possível. Então, trazer informações para os atletas é importante para que a gente faça um jogo limpo e uma competição da melhor maneira possível.
Repórter Ismael Silva para o Patrulha Comercial e ponto final.
12 horas e 28 minutos e a última notícia aqui do Patrulha Comercial de hoje: o governo define grupos prioritários para receber a vacina da dengue no início agora do ano que vem.
Trabalhadores da saúde e pessoas de 50 a 59 anos serão os primeiros a tomar a vacina contra a dengue. Os grupos prioritários foram definidos pelo Ministério da Saúde. O imunizante, desenvolvido pelo Instituto Butantan, é o primeiro de dose única do mundo. As vacinas vão começar a ser aplicadas no fim de janeiro do ano que vem. Os grupos que receberão as primeiras doses foram estabelecidos com base em avaliações técnicas e no cenário epidemiológico do país. São 1 milhão e 300 mil no lote inicial, que vão ser disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. A prioridade são os profissionais de atenção primária de todo o Brasil e os adultos entre 50 e 59 anos. Depois, a expectativa é ampliar a vacinação para faixas etárias mais jovens. Um estudo clínico voltado para a imunização de pessoas com mais de 60 anos deve ser iniciado no início de 2026, de acordo com o Ministério da Saúde. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
É porque depois dos 59, quer dizer, 60 anos em diante, ainda não foi testada essa vacina. Não é que o governo quer que os velhos morrem de dengue, não é nada disso. O brasileiro perde o amigo ou não perde a piada, né? Ah, Turinho, não vão dar a vacina da dengue para nós, velhinho, porque quer que nós morrem tudo. Não, não é isso, não. É que não foi testado ainda, depois dos 59 anos, 60 anos em diante, entendeu? Mas vai ser testado. Calma, gente, tem vacina, vai ter vacina. Velhinho gosta de tomar vacina, mãe. Você não gosta, não? Mas você não é velho, pô, você é jovem. Vamos embora. Tira! Eu volto amanhã. Boa tarde.
fazendo a informação chegar até você. Portal do Torino.
ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente, São Paulo. Sempre na frente.
Todo mundo ouve a Comercial.
Rádio Comercial e Rádio Bandeirantes apresentam Nossa Área, com Elia Júnior.
Pode deixar, muito boa tarde para você, Elia, e para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Primeiro quero destacar onde eu tô. Mercado Central de BH, algumas iguarias aqui, ó. Vou levar um queijo para você, Elia, prometo. Boa. Pode me cobrar assim no meu eu retornar a São Paulo. Agora, a expectativa é tamanha pelo Corinthians aqui em BH, porque a movimentação da torcida acompanha a expectativa pelo título. Todos os ingressos destinados à torcida do Corinthians foram esgotados. E tem vários conhecidos que estão por aqui sem ingresso, e a recomendação que eu dou, ó, tá vindo sem ingresso? Fique em São Paulo ou procura outro lugar para ver. Porque as catracas do Mineirão irão cobrar o reconhecimento facial do comprador original. Então o cambista que vende ingresso aqui, ó, pode assegurar. No visitante é falso. No mais, muita gente por aqui teve festa na chegada da delegação ao hotel ontem às 3 horas da tarde, com faixas de protesto também, é verdade. Alguns dizeres cobrando mais vontade, tendo em vista a sequência de resultados negativos da equipe no Campeonato Brasileiro. Foram 3 derrotas e 1 empate nos últimos 4 jogos. O Corinthians não sabe o que é vencer desde o dia 20 de novembro. Quem sabe hoje essa chave não vira em favor do Coringão.
Pois é, importante essa informação aí. Não adianta, eu estava até vendo as informações em todos os sites. Tem muito corintiano imaginando que vai conseguir entrar, muitos, inclusive, no caminho a Belo Horizonte, ou seja, chegando por volta de 2, 3, 4 da tarde para buscar ingressos, na expectativa de que podem alcançar esses ingressos de alguma maneira. Mas é uma informação importante que o Fabiani dá aí, ingressos com reconhecimento facial. Temperatura em BH aqui, houve um vento de quase 100 km por hora, quase derrubando tudo. Como é que tá BH nesse momento, Fabiani?
Oh, o clima tá sendo uma questão por aqui, inclusive vários voos de Congonhas para cá sendo cancelados ou transferidos para Viracopos, para Guarulhos, para acomodar a torcida da melhor forma. Aqui deve estar uns 20 graus, nublado, choveu um pouquinho, já parou de chover. Ontem a equipe da Rádio Bandeirantes estava chegando aqui em BH, o avião arremeteu no aeroporto de Confins e foi até o Galeão, no Rio de Janeiro. A gente teve que esperar abastecer e voltar. Um voo que deveria durar 1 hora durou 6. Então a logística tá bem complicada aqui por conta do aeroporto. Ó, corintianos chegando por aqui, ó. Vocês prometeram? Fala com a gente aqui, fala com a gente rapidinho. Bandeirantes. Ó, estão vindo aqui falar com a gente. A Rádio Bandeirantes. Tudo bom? Seu nome, amigo?
Meu nome é Fábio.
Você é de São Paulo, Fábio?
São Paulo. Nós estamos em 28 amigos aqui. A gente só não vai rachar, dividir o estádio com eles porque não tem ingresso. O ingresso é limitado, mas nós estamos em grande peso aqui.
Você teve alguma complicação para comprar o ingresso? Foi difícil? Tá vista por aí?
Na verdade, foi uma luta comprar os ingressos, né? 3 mil ingressos para um jogo desse, para a torcida do Corinthians, praticamente não é nada, né? Então, foi uma luta, conseguimos em São Paulo através do fiel torcedor.
Boa, palpite para o jogo?
3-1 Corinthians hoje.
Quanto vai ser hoje?
Hoje é 1-0 Coringão.
1-0 e você para finalizar?
1-0 Coringão, gol do Mavis.
Pessoal tá otimista, Eliá.
Pois é, e esse é um outro ponto interessante, não só o do otimismo, o torcedor é um apaixonado e tem mais é que ser otimista mesmo, mas só 3 mil ingressos para os torcedores corintianos é muito pouco. Eu não gosto de advogar uma causa que não é minha, mas acho que a direção do Corinthians deveria ter pleiteado algo um pouco melhor, um pouco mais conclusivo em relação ao número de ingressos garantidos. Eu sei que vai ter gente que vai tentar dar seus pulos, que vai tentar comprar o ingresso que seria destinado ao torcedor do Cruzeiro e fazer lá o reconhecimento facial, mas só 3 mil ingressos destinados à torcida do Corinthians para uma partida dessa magnitude é muito pouco. Tudo de bom por aí, meu caro Fabiani, ótimo trabalho, expectativa para Memphis Depay, Garro e também para ele, Yuri Alberto, os 3 em campo nesta noite, cobertura completa, total e restrita, a melhor jornada aqui na Rádio Bandeirantes. Bom trabalho por aí, meu caro Luiz Fabiani.
Valeu, Elia. E pra finalizar, leva de informações. Você falou de Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto. Garro pode ser opção no banco de reservas por escolha de Dorival Júnior. Tá recuperado, mas talvez não seja titular. Memphis e Yuri com boas chances de começar. A gente volta a qualquer momento na programação da Bandeirantes, que eu vou aproveitar e vou fazer uma boquinha aqui, vou fazer um almoço, porque é muita comida boa, né?
Ah, não tenha dúvida. Olha, o que não falta é comida de qualidade aí. O que você tem de coisa boa, principalmente se você avançar um pouquinho lá para Savassi. Ah, vai no favorita. Olha, grande abraço ao nosso Luiz Fabiani. Melhor cobertura do Rádio Esportivo do Brasil hoje aqui na... E hoje o Flamengo inicia também a sua trajetória rumo ao título intercontinental, que sim, corresponde a um título mundial. Não é porque houve o Super Mundial que você perde a importância deste campeonato fundamental e que já deu títulos ao Flamengo, já deu títulos ao próprio Internacional como característico de título mundial. Não foi diferente também com o Corinthians. Flamengo escalado para o jogo de hoje. Flamengo importante nessa partida contra a equipe do Cruz Azul do México. Rossi, Varela, Ortiz e Léo Pereira. Ou seja, a dupla de zaga que eu considero a melhor do Brasil, Léo Ortiz, e o canhoto Léo Pereira, com Alexandro na lateral esquerda. Eric, Jorginho, De Arrascaeta. Lá na frente, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. É o baita time do Flamengo para este jogo de hoje. É uma trajetória flamenguista rumo à grande decisão. E lá na frente, quem espera pelo grande finalista da competição é o poderoso Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain de Vitinha, o Paris Saint-Germain desse ótimo técnico espanhol Luis Enrique. Informações deste grande jogo de hoje. Alô, Felipe Killing, seja bem-vindo, boa tarde.
Grande Lia, como é que você tá, meu amigo, tudo bem? Daqui a pouco a estreia do Flamengo no Intercontinental aqui em Doha, no Catar, contra o Cruz Azul, representante da CONCACAF, time mexicano. E um Flamengo que está sendo dominante em 2025, faturou tudo, Campeonato Carioca, Recopa, Campeonato Brasileiro, Libertadores, já são 75 jogos na temporada. O Cruz Azul fez 54, isso porque o México adota um calendário semelhante ao da Europa. Mas isso não significa que o Cruz Azul está completamente mais descansado, isso porque a logística do time mexicano foi um pouco mais complicada. O Cruz Azul jogou no sábado, pegou um voo longo no domingo com duas paradas, uma no Canadá, outra parada na França para abastecer. Chegou aqui na segunda-feira, fez um treino regenerativo e apenas um treino completo ontem antes do duelo de logo mais. Já o Flamengo, como garantiu o Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência diante do Ceará, poupou os titulares contra o Mirassol, fez um treino ainda no Rio de Janeiro no sábado, fretou um voo executivo no domingo, jogadores vieram dormindo, descansando, chegou aqui no domingo, fez um treino regenerativo, outra atividade completa na segunda-feira e mais uma na terça-feira. O Felipe Luiz disse que cansaço não é desculpa, os jogadores estão bem fisicamente, bem mentalmente, então o Flamengo começa daqui a pouco essa jornada aqui no Intercontinental. E eu confesso, Elia, ainda não encontrei muitos torcedores do Flamengo, mas vamos combinar que para acompanhar esse Flamengo tem que ter dinheiro e tempo, viu? O time está em todas, Copa do Mundo de Clubes, final da Libertadores e agora o Intercontinental. Mas a expectativa, claro, se o Flamengo vencer o Cruz Azul, depois o Pirâmides do Egito na semifinal e fizer a decisão diante do Paris Saint-Germain, aí sim haverá uma mobilização maior de flamenguistas por aqui.
É isso, são as informações do Felipe Killen, direto lá de Doha, no Catar, a linda capital do Catar, que sediou a última Copa do Mundo, estádios maravilhosos. Você tem o Lusail, o palco da abertura e da decisão da última Copa do Mundo, é incrível. Você tem o 974, que por acaso é o prefixo lá do telefone de Doha, no Catar, e é um estádio de containers que era para ser desmontado e acabou não sendo. Tem o Education City, que também é lindo, dentro do Parque Universitário de Doha, de tristes recordações para a seleção brasileira, porque foi exatamente no Education City que a equipe brasileira acabou derrotada nos pênaltis para a Croácia de Luka Modric. Hoje tem Champions League. E que jogo é esse? Real Madrid e Manchester City. Muita expectativa para essa partida. Dizem as más línguas que em caso de derrota hoje, o técnico Xabi Alonso será demitido do Real Madrid. Confronto gigante, Manchester City de Pepe Guardiola. Eu não acredito. Eu conheço bem o Florentino Pérez, que é o poderoso presidente do Real Madrid, e ele não vai dar essa força a Vinícius Júnior e companhia, jogadores que claramente estão contrários aí ao Xabi Alonso. De qualquer maneira, é muita expectativa para Real Madrid e Manchester City, um dos clássicos mais incríveis da história do futebol contemporâneo. Alô, Xabi Alonso, eu quero ouvi-lo.
Pois sim, como bem dices, é um partido grande, é uma muito boa oportunidade para nós. Para seguir progressando com...
É um jogo grande, uma boa oportunidade para seguir somando pontos. O Bernabéu vai ter aquele ambiente de noite de Champions, contra um rival que foi campeão há 2 anos, que jogou recentemente aqui, e que a torcida e nossos jogadores já sabem do tipo de partida que vamos encarar. Então esperamos fazer um bom jogo.
Já sabem que tipo de partido vamos a ter e esperamos amanhã poder fazer um bom partido.
Estamos mentalizados para encarar tudo o que vier, e esse é o momento que temos. O time está unido e todo mundo está convencido de que podemos ganhar. Mas para isso, temos que jogar com bom ritmo e boa intensidade e competir. Disso eu não tenho dúvidas.
Jogar com um bom ritmo, com uma boa intensidade, competir, e disso não há nenhuma dúvida.
É isso, e vai ter que competir de maneira muito firme. Pepe Guardiola está do outro lado, Manchester City já é o vice-líder da Premier League e voltou a encaixar a equipe. Alô, Pepe, é você.
Não me perguntáis por o futuro de Xavi, eu só lhe desejo o melhor por la estima que le tengo.
Você me pergunta sobre o futuro do Xabi Alonso, eu só desejo o melhor para ele, pelo que sinto por ele. Mas é uma resposta que eu desconheço. Vocês que devem saber sobre isso. O último campeão da Champions foi o PSG do Luis Enrique. E eles não estão entre os primeiros. É uma competição longa. Você tem setembro, novembro, dezembro para se classificar entre os 8 primeiros. Mas o que precisamos é chegar bem nas eliminatórias. Chegamos muito mal ano passado, com muitos desfalques. E fomos eliminados logo, merecidamente. Então o momento é agora. E a liga inglesa é sim muito dura, terrivelmente dura. Isso eu digo por experiência.
É muito dura, terrivelmente dura, eu digo por experiência. Sim, isso
é. É isso, por isso que eu digo sempre, o talento é divino, é Deus que dá, a entrega é de cada um, mas a experiência, ela só vem com o tempo. Não adianta. Uma experiência que o Xabi ainda não tem e o Pep Guardiola tem de sobra. Não significa que o Xabi não tenha um enorme potencial, que ele seja muito academicamente preparado, e ele é, que ele tenha feito um trabalho brilhante no Bayer Leverkusen, e fez, tanto que em uma temporada conseguiu derrotar o poderoso Bayern de Munique, mas não tem a experiência que neste momento pode ser muito relevante a favor do Pep Guardiola. 12 horas e mais 44 minutos, é hoje! É hoje a primeira semifinal da Copa do Brasil. Abertura do Rádio Esportivo do Brasil aqui na... Equipe em loco completa para que você possa ter uma grande cobertura. Em ventos fortes também em Belo Horizonte, voos sendo desviados. Mas só que a partir de agora a tendência natural é de que tudo se acalme em BH. Temperatura neste momento é de 21 graus, bastante agradável. Não temos previsão de chuva para o momento da partida, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Então, condições normais de temperatura e pressão para Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro tem aquele que, na minha opinião, é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. Alô, Leonardo Jardim, eu quero ouvi-lo.
e nós queremos ser competitivos. Os nossos adeptos também já encheram o estádio, compraram todos os ingressos, isso é importante para nós, Mineirão cheio, e tentar fazer um bom jogo e com o objetivo claro de vencer, para ver se ganhamos vantagem na eliminatória. Mas sabendo do outro lado, temos um Corinthians que é uma camisola muito pesada no Brasil, é uma camisola que já este ano ganhou o campeonato paulista, tem também grande qualidade no seu efetivo, por isso vai ser um jogo 50-50.